Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Eu que me comovo por tudo e por nada, deixei-te parada na berma da estrada. Usei o teu corpo, paguei o teu preço, esqueci o teu nome, limpei-me com o lenço. Olhei-te a cintura de pé no alcatrão, levantei-te as saias, deitei-te no banco, num bosque de faias, de mala na mão. Nem sequer falaste, nem sequer beijaste, nem sequer gemeste, mordeste, abraçaste. 500 escudos foi o que disseste. Tinhas 15 anos, 16, 17. Cheiravas a mato, à sopa dos pobres. A festa sem quarto, suor a chiclete. Saíste do carro, alisando a blusa. Espiei da janela, rosto de aguarela. Coxa em semifusa, soltei o travão.
Início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com um cliente habitual, Luís Veratojo, que nos vem apresentar as canções da Naifa, quinto álbum deste quarteto, que é uma espécie de disco de covers, mas cujas canções da Naifa há muito tomou como suas, moldando-as, dando-lhes uma identidade muito própria. Em as canções da Naifa escutamos Sentidos Pêsames, do GNR, Subida aos Céus, Três Tristes Tigres, Bolero do Coronel Sensível, que fez a Amor em Monsanto, de Vitorino, Alfama de Mulher e Fedada, Tourada de Fernando Tordo, Libertação da Amália Rodrigues, Imenso de Paulo Bragança, Desfolhada Portuguesa de Simone de Oliveira e Inquietação de José Mário Branco. Canções de outros artistas que cresceram e amadureceram, algumas delas ao longo de quase 10 anos de carreira da Naifa e que vão agora servir de base a uma nova digressão pelos auditórios nacionais que irá percorrer a estrada entre fevereiro e abril de 2014. Durante esta hora vamos então conversar com Luís Veratojo.
Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. Amilho rei, milho vermelho, cravo de carne, mago de amor, filho de um rei, que sendo velho, volta a nascer quando há calor. Minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente, em cada espírita desfolhada. Larararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Larararai. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul tocando a serra. Oh, minha água e minha sede, oh, mar ao sul da minha terra. É trigo loiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento. Minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Olhos de amêndoa, cisterna escura, onde se alpendra a desventura. Moura escondida, moura encantada, lenda perdida, lenda encontrada. A minha terra, a minha aventura, casca de nós desamparada. A minha terra, minha lojura, por mim perdida, por mim achada.
Olá Luís, as canções da Naifa, o vosso último disco, não é um disco de covers, é um disco em que as canções de outros foram emprestadas e vocês devolvem-nas como outra alma, é isso?
Olá, boa tarde. Nós não devolvemos as canções aos autores das canções, não é? Nós acabamos é por fazer aqui uma redistribuição das canções. E elas chegaram-nos, não é? Como chegaram a toda a gente. Muitas delas foram esquecidas ao longo do tempo. E o que nós fizemos foi pegar nelas, porque elas também são a Naifa. E a Naifa também são essas canções. Essas coisas que se dizem nessas canções, essas músicas, essas melodias, também têm muito a ver connosco, que também são a Naifa. E o que nós fizemos foi pegar nelas e voltar a distribuir o jogo.
Eu presumo que ao longo, vocês estão prestes a celebrar 10 anos de existência e desde muito cedo que vocês têm feito estas tais versões que ganham a imagem de marca, ganham um carimbo a Naifa, e sobretudo lembro-me de momentos inesquecíveis, por exemplo a desfilhada portuguesa no Avante, é daqueles, no Auditório 1º de Maio, é daqueles momentos mais intensos, penso eu, que a Naifa tem num espetáculo. Eu presumo que ao longo deste tempo vocês tiveram imensos pedidos para gravarem estas canções e sempre resistiram a gravar porque achavam que não faziam sentido estas canções nos vossos anteriores discos por haver muito, por estarem muito conceituais, não é? Seria isso.
Sim, nós tivemos, realmente ao longo do tempo, temos tido vários pedidos, até sobretudo das músicas menos conhecidas que estão aqui, como é o caso da Subida aos Céus, por exemplo, ou do Bolero do Coronel Sensível, que fez Amor em Monsanto, que é uma música do Vitorino, só tocámos 4 vezes em 2006, e tivemos pedidos para gravar essas músicas. Ao fim dos concertos falamos sempre com as pessoas que ficam, que pedem autógrafos, e isso acontece muitas vezes. Também pela net, através do Facebook, isso também nos chegou. De qualquer forma, não é pelos nossos discos terem esse lado, não sei se têm sequer esse lado conceptual, mas não é por isso que estas canções não foram gravadas anteriormente. Nós realmente pegámos nelas numa primeira fase, isto já ainda em 2004, porque só tínhamos um disco e não tínhamos canções suficientes para fazer um espetáculo, e então pegámos, salvo erro, nos Sentidos Pêsames e na Alfama, foram as duas primeiras versões que fizemos, porque achávamos que tinha a ver exatamente com o repertório que tínhamos criado nessa altura. Portanto, não se trata delas não terem a ver com o repertório, porque quanto a nós até têm. Agora, elas foram escolhidas e foram arranjadas, e tivemos a trabalhar em cima delas para oferecer ao público que vai aos concertos. E nessa primeira fase, para completar o espetáculo, depois como brinde no fim dos espetáculos, como tu sabes, para oferecer ao público. Acontece que este ano, no início do ano, houve um pedido do Canal Q para nós fazermos uma reinterpretação da música, da Inquietação, do José Mário Branco, que é o hino do canal. E nós aceitámos, gostamos da música também, apesar de nunca a termos tocado ao vivo, ao contrário das outras. Fizemos esse arranjo e foi nessa altura, quando estávamos no estúdio, que começámos a falar do assunto. Mas isto é mais uma versão que nós temos para tocar ao vivo, claro. Vamos tocá-la ao vivo, já que a arranjámos e gostamos dela. E tem a ver com o nosso... com aquilo que nós queremos dizer e com a nossa música. E começámos a contabilizar canções que já não tocávamos há muito tempo, canções que só tocámos em 2004, 2005, e chegámos ao belo número de 10 canções. Tínhamos feito 10 versões. E juntámos 2 mais 2... e achámos que era uma boa ideia gravá-las. Só mais um ponto que também foi fundamental para isto acontecer. Como estas canções viviam sobretudo ao vivo, nós queríamos, se as fôssemos gravar, queríamos que elas fossem gravadas o mais ao vivo possível. Não sendo possível gravar em espetáculo, porque exige meios e exige... Nós tentámos fazer algumas gravações, mas nunca chegámos a bom porto, exige algum investimento. Quando estávamos a gravar a Inquietação, estávamos a gravá-la num estúdio novo cá em Passo de Arcos, que tem 4 salas de gravação, ou seja, permite nós os 4 estarmos a tocar ao mesmo tempo, como se fosse no palco, mas com a devida separação acústica para poder tudo ser registado em pistas independentes. E então falámos com as pessoas que gerem o estúdio, que se mostraram logo muito abertas a esta gravação, e a gravação aconteceu, e foi isso que nós fizemos. Fomos para o estúdio e fomos registar as músicas como se fossem ao vivo, portanto, de um take.
A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largas esta mão no turbulinho, mas falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cadê a inquietação, inquietação? É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei.
Eu sou inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer.
este álbum funciona um pouco como se fosse um álbum ao vivo da Naifa, quase. Falta na vossa discografia mesmo um duplo álbum ao vivo, ou não?
Duplo álbum ao vivo, isso é uma cena anos 70, não é?
Exato, exato. E isto também é uma cena anos 80, anos talvez. 80. Uma cena punk, aqueles discos de vinil, discos de meia hora, portanto,
curto,
sem gorduras. Curto
grosso. Curto
grosso, sem gorduras, não é? Portanto...
Sim, isso eu acho que mais vale... Eu prefiro discos com... Este disco tem 9 canções. Mais vale ter 9 canções e todas elas façam lá falta, não é? Do que teres 14 canções para encher um disco e depois ouves 8 ou 9. Aliás, nós deixámos uma de fora, que foi o que também tínhamos feito, que é uma canção que se chama Cerimónias, que é do Psicopátria, do GNR, e tocámo-la o ano passado, mas deixámo-la de fora porque às tantas já tínhamos outra do GNR, e entre as duas preferimos essa, gostámos mais do resultado dessa. Portanto, mais vale ter aí o produto certo, não é?
Eu digo duplo ao vivo porque vocês já têm um repertório de 4 discos de originais, tinham, e geralmente quando se grava um disco, é um disco ao vivo, acho eu que tinham um repertório mais do que suficiente para um bom disco, que ainda não foi feito, mas ainda vocês consideram ainda fazê-lo?
Sim, nós já também...
Porque é uma das forças da Naifa, é o ao vivo, não é?
Sim, sim, já tentámos e já fizemos aí algumas gravações, inclusive em vídeo, vídeo e áudio multipistas, mas também te digo que não correu nada de especial, até pelo sítio. Nós fizemos isto no Castelo, na Festa do Fado, e esse dia estava muito vento, a gravação não ficou boa, portanto a primeira tentativa de fazer isso, mas seria uma peça, não seria só um disco, estávamos a pensar fazer uma peça audiovisual, portanto mais para edição em formato DVD, mas realmente as condições atmosféricas tramaram-nos um bocado as coisas e não ficou registado. Ficou registado, mas não ficou em condições. Mas sim, é uma coisa que nós já quisemos fazer e talvez venhamos a fazer no futuro, mas não é uma preocupação imediata, porque nós gostamos mais de construir coisas pela base, não é? Como tu sabes, já fizemos 4 álbuns de originais. E isso dá-nos muito mais prazer, arrancar com alguma coisa nova. Registar uma coisa ao vivo dá muito trabalho e acaba por ser quase um trabalho de museologia, não é? Chegar ali, vamos registar este momento para a posteridade. E isso tem que haver um motivo forte, como aqui neste caso, isto é um disco de versões que nós fizemos, aconteceu por causa de todos esses acasos que eu já te disse há pouco, mas há um motivo forte também, aquelas fazem todo este sentido nesta altura. E a mensagem que passa com estas canções todas acho que faz bastante sentido nesta altura que vivemos em Portugal, não é? E por isso tinham que sair agora.
E o curioso, lá está, é um álbum de luta, este, e se calhar é o maior álbum de luta que vocês têm até ao momento. Penso eu que talvez seja este, onde realmente terminar aqui com inquietação e a tourada são temas com uma carga política enorme, não é? Penso eu que seja este o vosso maior álbum de luta, a Naifa que sempre foi uma banda de luta.
Eu não sei se é este o maior álbum de luta ou se foi, por exemplo, o primeiro, porque nós em 2004 fizemos um disco, um disco que se chamava Canções Subterrâneas, não tinha, numa altura em que na rádio só passava música cantada em inglês, mesmo feita por portugueses, em que uma rádio nos dizia que, a falar do serviço público, por exemplo, que depois dali para a frente até começou a dar algum apoio, mas que uma dizia que isto era demasiado para a frente para tocar porque eles eram mais tradicionalistas, e a outra dizia que isto era demasiado tradicionalista porque era uma rádio mais jovem. Portanto, nós andávamos ali no limbo. Eu acho que esse foi um grande álbum de luta, tanto que nós, para conseguirmos tocar ao vivo, como não tivemos pedidos, tivemos de nos fazer à estrada e montar uma digressão em 2005 para aí de uns 18 espetáculos que conseguimos, através de alguns teatros, de auditórios de universidades. Fomos a várias universidades fazer espetáculos, tudo por nossa conta e risco, e isso sim, eu acho que foi o primeiro grande momento de luta da Naifa. Porque nós, quando falamos de luta, normalmente temos sempre a tendência de falar de uma luta política, esquerda-direita, ideológica, etc.
E há outras lutas. E a vossa luta pessoal, e a luta...
A luta pela música portuguesa, a luta por fazeres música, que não é fácil, não é? E viveres dela, isso. E nesse caso, em 2004, a luta por uma identidade própria e uma música mesmo portuguesa, que era aquilo que não existia à altura. é uma luta e não tem menos, menos power do que esta luta. De qualquer forma, voltando aqui a este que é o que nos interessa, este disco chama-se As Canções da Naifa e tem uma capa vermelha. E é isso mesmo, nesta altura precisamos de... E elas todas, todas essas canções têm, de algum modo, nos apelam a estarmos vigilantes, a acordarmos, a sermos ativos na sociedade. Estou a falar de canções, por exemplo, até como a de GNR, Os Sentidos Pésamos, que é bastante irónico, não é? Como nós conhecemos das letras do Rui Raninho, e que diz, ok, se não te interessa participar, pá, então morre para aí que eu vou para a frente, não é? Portanto, é isso que interessa aqui neste momento.
Portugal atual de 2013 com canções dos anos 70, dos anos 80, 90, gravadas em 2013 e com vídeos em que vocês em câmara lenta vão estando no camarim, mas em vez de irem para uma sala de espetáculos, vão para uma manifestação. Reflete Portugal 2013.
Sim, nós saímos para a arena, é verdade. E sempre que saímos, nós quando estamos no, na sala de espetáculos, quando estamos no, no palco, estamos em casa, basicamente, não é? E quando saímos para a rua, voltamos à arena. É onde nós andamos todos neste momento, é na arena. E convém sabermos torear para andar na arena, não é? Estas canções são... são, elas são de épocas distintas, são, mas nós não tivemos nunca a preocupação de fazer aqui uma compilação cronológica que representando todas as épocas, todos os géneros. Não, claro que não é nada disso. Isto são as canções convosco. Que de alguma forma cresceram connosco, ou nós crescemos com elas e nós gostamos e nos identificamos com aquilo que é dito, e para nós são ótimas canções. E como se costuma dizer, as canções depois de acabadas e editadas já não pertencem aos autores, não é? Pertencem ao povo, pertencem ao público que as ouve e que faz delas o que bem entender. E é isso que nós entendemos também neste caso, não é? Elas já nos pertenceram e agora passam de mão novamente para quem as quiser ouvir. Há aqui canções que se calhar a maioria delas, 90%, ou se calhar mesmo todas, em que pessoas com menos 30 anos se calhar não conhecem, não é? Uma grande percentagem dessas pessoas não conhece estas canções, e elas são o nosso património musical também, agora que está muito em voga o fado. Toda a gente anda a cantar fados tradicionais de 1950 e de 60. Também tem
é pena
aqui...
não conhecer o Paulo Bragança também.
É pena não conhecerem o Paulo Bragança, claro, é pena não conhecer os Mulheres Fadá, é pena não conhecerem esta belíssima canção do Fernando Tordo, e com... é pena não conhecer este poeta que é Hório dos Santos, que tem dois poemas neste disco, Tourada e a Desfolhada, mas também por isso acho que este tipo de trabalho, isto que nós pusemos em disco, também pode ajudar, mas de uma forma também lúdica, que é a música pela música, e as pessoas gostarem das canções pelas canções, depois logo vão descobrir de quem eram, não é? Eu acho que elas podem ir um pouco mais longe também com este disco.
E como é que os autores veem estas versões com o vosso cunho, com o vosso carimbo, que são canções, por um lado, eu ouso dizer, transvestidas, não é? Porque adquirem uma outra alma, comparativamente a quem escreveu inicialmente, não é? Há canções mais próximas, há outras mais distantes da versão original. Que reações é que vocês tiveram dos autores destas canções?
Olha, reações, nós destas canções conhecemos, ou falámos pessoalmente, porque tocámos com ele, com o Paulo Bragança, e o Paulo Bragança adorou a versão do Imenso. E houve outro caso aqui, que é a Subida aos Céus. Nós também conhecemos bem a Ana Deus e o Alexandre Soares, e eles já foram ver concertos nossos e já ouviram a versão e também aprovaram. Se é que é preciso a aprovação, mas pronto, estes amigos aprovaram as versões. Sinceramente, em relação aos outros, eu também conheço o Rio Reininho, mas acho que nunca ouvi num espetáculo da Naif, ele nunca fez também menção a isso, não sei se ouviu alguma vez esta versão, e os outros também não, acho que...
José Mário Branco não ouviu esta versão da...
É possível que tenha ouvido, porque isto foi também um pedido do Canal Q, já lhe tinham pedido outros anos, houve uma versão do José de Combo, não é? Houve outra do JP Simões, e é possível que ele tenha ouvido, mas não fez nenhum comentário.
Ai, como eu quero viver no plural, este singular é pior que mal. Cavaleiro ignoto na eternidade, exílio nos mares da minha saudade. Ignorar em mim a maior solidão, mesmo na rua. Yeah. assim. Não tenham certezas, eu não sou assim. Não tenham certezas, eu não sou assim. Não tenham certezas, eu não sou assim.
Há versões mais fáceis de fazer, mais fáceis de incorporar na vossa. E há outras mais difíceis? Houve algum tema que vocês quisessem pegar, mas acharam que não conseguimos lá chegar ou que não faz parte da nossa identidade, por isso abandonamos? Ou versões que ainda pensarão trabalhar no futuro?
Sim, houve alguns casos, porque nós ao longo do tempo fomos escolhendo as canções. E isso tornou-se, eu não diria um trabalho regular no estúdio ou na sala de ensaio, mas sempre que preparávamos uma digressão, e fizemos algumas até agora, escolhíamos ali um leque de 3 ou 4 canções e levávamos para a sala de ensaio para escolher aquela que devia ir para palco, ou aquelas. E houve sempre algumas que ficaram de fora. Não foi porque não gostássemos ou não se enquadrasse naquilo que nós achamos que é a Knife, porque senão também não as tínhamos escolhido. Porque com a prática, ao tentarmos trabalhar essas canções, elas nunca chegaram realmente onde nós achávamos que podiam chegar, não? Nunca chegaram a ter esse cunho que tu dizes da Naifa, e então ficaram de fora. Houve algumas canções que ficaram, claro que sim. Os Cavalos de Corrida dos UHF, por exemplo.
Porquê? Porque é muito ritmado?
Não sei, nós não conseguimos, achávamos bastante piada ter aquela canção misturada com as nossas. E tentámos 2 ou 3 abordagens, mas nunca chegou onde devia ter chegado. E houve outras também. Nós ainda trabalhámos, por exemplo, um pouco os Laços do Estoranja, canções que gostamos, pronto. E que, por um motivo ou por outro, não chegaram a ter aquela forma que nós achámos, olha, é isto.
E agora dos tempos atuais, 2012, 2013, haverá alguma coisa que vos desperta a atenção que vocês gostassem de fazer a vossa própria versão desse tema?
Neste momento é difícil, porque é difícil tu lidares com música muito atual, canções que estão... Eu gosto de coisas que estão aí a fazer, mas é difícil tu lidares com elas, estão tão frescas, não é? É um pouco mais fácil ir buscar coisas que estão mais para trás, que estão mais esquecidas, até porque isso é uma das coisas que nós quisemos fazer ao escolher estas canções para cada uma das digressões. Foi dar algo às pessoas que as pessoas não estavam à espera, que estavam esquecidas. Ora, quando tu pegas numa canção que anda agora a tocar, que anda na boca de toda a gente, ou não, mas que está aí, não é? Essa surpresa não existe, essa intenção de ir buscar qualquer coisa que já está lá para trás, mas que merece ser ouvida agora, também se esvai, por isso não é por aí.
Alfama de cacos pintados, de tintas e trocas, e ventos no rio, no rio de ponto. E pontas de faca, com laca e alpaca. Alfama, com alma e alfafa, e gente de fama, que cai na galhofa, no pátio da esquina da feira de ladra, de cacos picantes e contas volantes, de tretas e pintas, de gente com laca, nas pontas da fama e ventos de faca, que cortam alfama e portas pintadas com a fama do fado. Com a fama. Beijo. fado.
Vocês então vão celebrar agora 10 anos de existência. Este disco é o fim de um ciclo, ou representa o início de um próximo ciclo. O que é que será a vida futura da Naifa a partir daqui? Continuarão a escrever os vossos álbuns conforme têm vindo a fazer até aqui? Claro que agora sem uma das peças importantes da história da Naifa, mas indo buscar autores que vocês considerem interessantes e que descrevam os tempos atuais que nós vivemos atualmente?
Olha, nós agora neste momento, pá, o que eu te posso dizer é que os planos são a médio prazo e para já acabámos de pôr este disco cá fora e estamos entusiasmados em montar um novo espetáculo realmente diferente dos outros dos que temos feito ultimamente com base neste disco. Claro que não é só com este disco, mas com base neste disco e com as canções que nós temos, temos canções por onde escolher, temos 50 e tal canções originais, por isso temos bastante material para com este disco montar um espetáculo
e
novo.
E podem fazer versões das vossas próprias canções.
Podemos fazer versões das nossas próprias canções, isso é uma ideia, uma bela ideia para já. Nós às vezes fazemos, às vezes tocamos as canções de outra forma, mas para já temos isso nos planos, é fazer esse entusiasmo, que é pegar neste novo material e que nos dá para construir um espetáculo absolutamente novo, que estará na estrada entre fevereiro e abril do ano que vem. A tour acho que começa no início de fevereiro e irá mais ou menos até ao fim de abril. E isso para já é o que nos está a ocupar o espírito. O que vem para a frente depois logo se vê.
E essa digressão será uma digressão de auditórios de norte a sul do país, à semelhança do que têm feito com os álbuns anteriores?
Sim, é uma digressão nos espaços onde nós nos sentimos bem e no circuito que há em Portugal, que é esse circuito, felizmente, que há esse circuito dos teatros e auditórios, porque eu, como já sou músico da velha guarda, conheci Portugal antes desse circuito, não é? E antes desse circuito tu só podias tocar na rua, não é? Naquelas festas das câmaras e das aldeias, ou então nas festas académicas e fechou a loja.
No Rock Rendezvous também?
Sim, mas estamos a falar, não é, de um circuito nacional. Rock Rendezvous em Lisboa e também havia um ou outro sítio no Porto onde se podia fazer concertos, mas acabava aí. Depois o resto era isto que eu te estou a dizer, não é? Festas académicas... e festas de rua nas aldeias. Toquei em muitas, não tenho nada contra, mas isso não permite fazer um calendário como tu deves fazer, como músico, para programares os teus lançamentos de discos, as tuas digressões, como o pessoal gosta muito de dizer, como se faz lá fora, não é? E faz-se bem, é assim que se deve ser feito. E a partir de determinada altura, nós começámos a ter este circuito, que são, sei lá, mais... talvez 30 ou mais salas de espetáculos de média dimensão, espalhadas por todo o país, algumas já bem equipadas com som, a maioria com iluminação, que permite fazer, tu programares a tua digressão, fazer os teus espetáculos com bilheteira, a banda e o projeto viverem por si, não precisam de apoios estatais, não precisam das ótimas, das TMNs, do Raio Esparta, precisa da música e as pessoas vão lá para ver a música. E felizmente pago o bilhete para ver a música, porque nós damos um espetáculo com todos os requisitos de qualidade nessas salas que são boas, não é? E felizmente temos esse circuito e esse circuito vamos continuar a fazer porque nos permite dar esse espetáculo com qualidade às pessoas que nos vão ver.
Quero ser amada só por mim e não por andar enfeitada, ser adorada mesmo assim. Careca, nua e descarnada, engano de alma, ledo e cego. Oh, linda Inês, pois tem sossego imortal, diz adeus. Com perfumes a presa é fácil, com joias, casacos de peles. Gosto do amor quando é difícil e cheira o meu hálito reles. Quero ser amada à flor da pele, não quero pelos de visão. Amada pelo sabor a mel, não pela cor do batom. Engano de alma, ledo e cego. Oh, linda Inês, pois tem sossego imortal. ser amada sem cabelos. Quero que me beijem a caveira e o meu ossinho parietal, que se afoguem na banheira do meu belo occipital. Engano de alma, ledo e cego, oh linda Inês, posta em sossego imortal, diz adeus. Gosto do amor quando é difícil, quando me aquecem o esqueleto. Quero ser amada pela morte e pelos meus ossos de luar. Quero que os cães da minha corte passem as noites a ladrar.
A última vez que nós falámos, conversámos também sobre o facto de haver cada vez mais portugueses que são ouvintes e que são público da Naifa no estrangeiro, desde Europa, América, África, onde vocês também tiveram a oportunidade de ir, e também esta digressão que inicialmente é nacional também poderá chegar a esses imigrantes qualificados.
Imigrantes qualificados, bem dito, sim, sim. Por acaso eu costumo ver aquele programa que é o Portugueses pelo Mundo, não sei se costumas também, mas dá para perceber para já a quantidade de portugueses de brothers que estão lá fora.
E depois, cada vez mais, não é?
E depois essa qualificação, que já são... São pessoas que realmente são portugueses, realmente levam a cultura portuguesa lá para fora. E é um pouco por isso que nós temos feito alguns espetáculos, ou bastante espetáculos lá fora, e sentimos que é esse o público que temos. Portanto, é um público que já leva as nossas referências à música, mas a música recente, não é? A música mesmo portuguesa, que leva outros costumes, que leva a imagem de Portugal, mas a imagem da arte portuguesa também, das tradições portuguesas. Portanto, não é aquela imigração que saiu daqui nos anos 70 e que nós também conhecemos, porque eu também toquei em alguns espetáculos ainda com Pesticida para esses nossos compatriotas que estão lá fora e que foram nos anos 70 e agora têm filhos, e que tinham um nível de formação muito baixo, e por isso a cultura também é muito baixa, e por isso aquilo que conhecem de Portugal é o Roberto Leal, é o Kim Barreiros e uma coisinha ou outra que de vez em quando aparece. Esta nova imigração não, tem os horizontes muito mais alargados, tem mais formação e leva daqui outras coisas. E por isso leva a Naifa também, e nós temos ido tocar a alguns sítios.
E eu presumo que, não sei se ouves aquele programa na Antena 1 de manhã, que são programas de 5, 10 minutos, entrevistas de portugueses lá fora, em que fala-se muito, e a maior parte dos portugueses são qualificados, e fala-se muito das saudades, e inevitavelmente o café, os pastéis de nata. E eu presumo que estes portugueses que estão lá fora também sintam a necessidade de devorar cultura portuguesa de qualidade.
Não, esses imigrantes, e nós contactámos com vários, inclusive estavas a falar da tour em África. Nós, por exemplo, na Namíbia, tocámos num auditório auditório principal da capital da Namíbia, que leva umas 600 pessoas, talvez, e metade eram portugueses que estão lá a trabalhar na universidade, em empresas, a construir estradas, engenharia, por aí fora. E nós estamos em contacto com, tivemos em contacto com eles, por exemplo aí, mas também na República Checa, também noutros países, e o que sentimos é que eles têm essa necessidade, como é evidente, de ter ali um contacto próximo com Portugal, e não é só através da bola. Isso é importante. Portanto, não é só aquela euforia de ir ao estádio despejar a adrenalina, Cristiano Ronaldo para a direita, Paulo Bento para a esquerda, acabou. Não, há ali uma necessidade de apanhar outras coisas. Para matar essa saudade, se é que isso existe, há uma necessidade de outras coisas, incluindo a música.
Estamos a ficar um bocado como Cabo Verde, a maior parte da qualificação está na diáspora
Não é mal visto.
e a viver fervorosamente a cultura portuguesa a partir de fora, não é?
Eu acho que sim. Se disseste Cabo Verde, eu também diria o Brasil, que também é um bom exemplo. Os brasileiros, para onde quer que vão, levam a música deles. Tu entras numa loja onde há uma empregada brasileira, a música é brasileira. Aqui estou a falar de Lisboa, não é?
Sim.
E noutros pontos da Europa, onde eu já estive também, onde há brasileiros, há música brasileira. E isso é muito bom. E os portugueses estão a fazer isso agora, não só com a música, mas também com a literatura, não é? Estão a levar os escritores novos. Eu vejo o Zé Luís Peixoto ou Walter Ugumem, por exemplo, a fazerem digressões completas pelo estrangeiro, com os livros editados nessas línguas, evidentemente, mas também uma grande comunidade portuguesa culta e que lê livros, não é? A ir a essas sessões e a promovê-las também. O
Vocês
problema
aqui.
é, isto levanta-nos uma questão: quem é que fica cá?
Pois, quem é que fica cá, não é? Que fecha a loja. Por último, voltando aqui ao disco e ao vosso texto de apresentação, em que é a metáfora do Portugal moribundo e que vocês vão com naifas para que ele devore estes textos esquecidos, David Mourão Ferreira, Área dos Santos, mas Portugal pode estar moribundo, mas há muita gente com vontade de devorar esta cultura.
Ah, sim, claro que sim. Se não houvesse gente também com vontade de devorar isto, nós também não tínhamos feito, não havia a naifa, não é? Porque por mais vontade que nós tenhamos de fazer coisas, a música ou a criação parte sempre do indivíduo e da tua vontade de fazeres, mas se não tiveres ninguém a quem te diriges, se não houver ninguém a absorver aquilo que tu fazes, tu em pouco tempo vais achar que não vale a pena, vais achar que é um desperdício e vais entrar em parafuso, vais entrar num circuito fechado e vais deixar de fazer coisas. Isso é evidente. Por isso é uma das grandes, já que estávamos a falar de política há bocado, acho que é uma das grandes diretivas mais ou menos oculta neste momento, ao tirarem, por exemplo, 16 milhões de euros ou 18 milhões ao Ministério da Cultura no orçamento para o ano que vem, que já tinha muito pouco. Isto também, ao darem saída a programas de televisão como aqueles que nós vemos do embrutecimento, como é o caso da Casa dos Segredos e de outros, e mesmo em canal público, são programas do embrutecimento. Tu, quando vês um programa da tarde na RTP ao fim de semana, ou aqui em Portugal, ou Festa em Portugal, ou lá o que é, ou na TVI, o que tu vês, aquela música não é música, o que estão a fazer às pessoas é: temos aqui 10 mil euros para oferecer, telefonem para dar lucro à PT. Portanto, este embrutecimento é uma estratégia para que as pessoas deixem de pensar ou pensem menos, não é? Mas eu acho que ainda neste momento há esse Portugal mainstream, que é o Portugal estúpido e bruto, e depois há um Portugal underground com várias facções. Eu não estou a falar só das pessoas que ouvem a Naifa, longe de mim falar disso, porque há muitas coisas que se estão a passar, mas de uma forma muito mais underground, que não passam depois para esse mainstream, felizmente.
Muito obrigado, Luís, por teres vindo mais uma vez à Terra Pura.
Obrigado, eu.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos, neste especial Terra de Abrigo, o Luís Veratojo, em que falámos sobre as canções da Naifa, o quinto disco, um disco de covers, mas que são tudo menos covers, são canções que a Naifa se apropriou delas e que têm um cunho muito pessoal. Vamos terminar com a Tourada original de Fernando Tordo. É tudo por hoje. Podem recuperar emissões da Terra Pura. através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos pode causar dano a espera. Desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram mar e alvas e coristas, entram galifões.
Ba-da-ba-ba.